A primeira, 271/12, que procede à primeira alteração, reforçando os direitos processuais das pessoas e promovendo a aplicação do princípio do reconhecimento mútuo no que se refere às decisões proferidas na ausência de arguído. Isto é consequência de decisões de quadro da União Europeia. ...273, que é sobre a interoperabilidade entre sistemas de informação dos órgãos de polícia criminal, e a 274? A 273, algum deputado em especial, Sr. Deputado Pitameja? Muito bem, Sr. Deputado Pitameja depois indicará. Fica então distribuído ao Partido Socialista. É? E esta que reforça os direitos processuais das pessoas e promove a aplicação do princípio do reconhecimento mútuo. Deputado Volosa, não quer sugerir alguém? Não quer sugerir ninguém? É a primeira. É, são todas do Governo. Eu sei que são todas do Governo.
É
que é
do Governo, não.
Sim, só porque não se deve. E qual é que quer ficar, mais ou menos?
Pode indicar, mas já pode indicar 11.
É o que vai fazer.
Com algum prazer.
Então a primeira, 271. 271. Agora, isto hoje está muito... Depois dirá? Pois, sei lá. Sim. O problema é que isto está tudo agendado para 29 de janeiro. Aí foi alterado? Para depois?
Não, hoje a conferência de líderes pode ser alterada, mas oficialmente está agendado.
Sim. No JAI, pois. E sim. Está bem. Pronto. Muito bem. Então pronto, esperemos então pela decisão de conferência de líderes hoje.
Distribuídos, mas...
Ainda não. Não, não está cá mais ninguém. Agora, senhores deputados, nomeação de relator para o relatório anual do Conselho de Fiscalização da Base de Dados de Perfis da ADN. Sr. Deputada Isabel Onete, muito obrigado. Fica então distribuído. Apreciação e votação do parecer solicitado pela Comissão de Assuntos Europeus sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2015. Para o efeito, dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Simões Ribeiro. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia às senhoras e aos senhores deputados. Procurar sintetizar o relatório extenso, a Comissão Europeia que apresentou em 16 de dezembro o Programa de Trabalho para 2015. No que respeita às matérias que são da competência material da primeira Comissão, salientava os seguintes compromissos que a Comissão Europeia salienta neste programa de trabalho. Por um lado, garantir a justiça, a proteção e a equidade e o Estado de Direito na União Europeia, manter uma posição firme na luta contra todas as formas de discriminação, trabalhar a favor da adesão da União Europeia à Convenção Europeia dos Direitos Humanos, continuar a melhorar a luta contra a criminalidade e o terrorismo transfronteiriço, prosseguir os esforços envidados para criar uma Procuradoria Europeia independente, manter o empenho na defesa da igualdade de oportunidade para as pessoas com deficiência e promover a igualdade entre homens e mulheres, permitindo um maior número de mulheres participe no mercado de trabalho. Dando cumprimento à solicitação da Comissão Europeia, o relatório está dividido, por um lado, elencam-se as novas iniciativas que a Comissão Europeia tem programadas para o ano 2015, depois as ações que este programa, que a Comissão Europeia tem para o programa da Comissão para a adequação e eficácia da regulamentação, tem também uma lista de iniciativas que são retiradas face ao anterior programa e também aquelas que são alteradas e, finalmente, este programa de trabalho traz um elenco importante para o acompanhamento da atividade da União Europeia, que é a legislação que no decurso do ano 2015 vai entrar em vigor. De todas as iniciativas que foram propostas pela Comissão Europeia para o seu programa de trabalho, sugere-se, caso os seus deputados venham a aprovar, que deve merecer um escrutínio reforçado à agenda europeia em matéria de segurança, à agenda europeia em matéria de migração e à avaliação da decisão quadro 2000/841/JAE relativa à luta contra a criminalidade organizada. Na minha sugestão que faço é que, de facto, estas três matérias mereçam o escrutínio reforçado desta Comissão. Caso os seus deputados assim o entendam, deve-se remeter este relatório à Comissão de Assuntos Europeus. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Ribeiro. Sr. Deputado, por favor.
Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, é só para felicitar o Sr. Deputado pelo relatório e, sobretudo, pela ênfase que fez nas matérias que deverão ser acompanhadas também de uma forma mais particular para esta Comissão.
Então vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, temos agora um requerimento do Partido Socialista que solicita a audição, presumo que presencial, do Conselho Superior da Magistratura, Conselho Superior do Ministério Público e Ordem dos Advogados, na Comissão, relativamente à proposta de lei 263/12. Sr. Deputado Pita Ameixa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta a proposta de lei do Governo, naturalmente, nos parece ter algum interesse e que deve ser aprofundada aqui na Comissão. Os pareceres que foram enviados por várias entidades são de modo a suscitar dúvidas e há aspectos que se revestem de grande gravidade no sentido da sua importância, como é as questões que têm a ver com os princípios da plena assistência e da mediação, da continuidade das audiências, e é que as entidades que se pronunciam levantam realmente diversas dúvidas. Nós não temos, evidentemente, que seguir o que as entidades dizem, a Assembleia Autónoma, mas nós sentimos que falta aqui uma discussão de viva voz com essas entidades que estão no dia-a-dia dos tribunais e na prosecução dos processos judiciais. E, aliás, é habitual fazer isso nestes processos em que se mexe nestes códigos mais fundamentais, mais importantes, do nosso ordenamento jurídico, designadamente em matéria do direito penal e processual penal. E há até, nós não pusemos aí, mas a própria Associação Sindical dos Juízes Portugueses até levanta questões de eventual inconstitucionalidade, mas isso poderia-se depois com estas entidades também aquilatar essa questão. Portanto, diria que sobretudo nestas questões do que diz respeito aos princípios da continuidade da audiência, do aproveitamento da prova, da imediação, que isto implicaria da parte do Parlamento uma melhor consideração disto com as entidades que nos podem apoiar nessa reflexão e, portanto, nós neste momento não estávamos confortáveis para prosseguir o processo no qual queríamos intervir mais sem esse passo, que é, aliás, um passo habitual. E por isso nós o propunhamos. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu queria só acrescentar o seguinte, relativamente a estes diplomas, foram pedidos pareceres escritos, mas foi olvidada uma entidade, que é a Comissão Nacional de Proteção de Dados, uma vez que nestas alterações sugeridas se toca em duas bases de dados. Uma que é a base de dados da Procuradoria-Geral da República e a outra que é a base de dados individual do Registro Automóvel. E, portanto, este pedido, não só não houve iniciativa da própria Comissão, como também do próprio relator do parecer também não a sugeriu. Por isso não foi pedido, mas tem obrigatoriamente que ser pedido. Portanto, eu ficava só, avançava só com... Sim. Portanto, só esta nota e dou agora a palavra ao Sr. Deputado Carlos Borges.
Ao requerimento do Partido Socialista, o Partido Social Democrata nada tem a opor, apenas chamamos a atenção para a necessidade da conclusão deste processo legislativo com brevidade. Obviamente já está prejudicado o ponto 5º da votação na especialidade desta mesma proposta de lei, mas realizadas estas audições obrigatórias e aquelas que agora, o contraditório que o Partido Socialista de alguma forma suscitou aqui com este requerimento, eu penso que se dotarmos este procedimento da diligência que ele merece, não temos nada a opor.
Vamos então votar o requerimento. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Eu vou pedir com urgência o parecer da Comissão Nacional da Proteção de Dados e marcar com urgência estas três audições para uma tarde destas, o mais rapidamente possível.
Esta sala já está bem, simplesmente. Chega a qualquer coisa. Esta sala já está.
Isso é.
Cada vez que interessa, já está bem.
Já foi.
Agora temos a admissão de petições. Uma primeira, 456/12, que solicita a alteração do artigo 132 do Regulamento Geral dos Estabelecimentos Prisionais. E que tem a ver com a questão dos telefonemas. E fico-me por aqui, faz favor, Sr. Deputado, não sei se... Sr. Deputado Paulo Cardoso, muito obrigado, fica então distribuída. Pois. O Sr. Deputado Pedro Delgado de Alves não está a chegar. Muito bem. Pois. Temos agora a apreciação e votação de um requerimento. Temos agora a apreciação e votação de três requerimentos. Um requerimento apresentado pelo Partido Socialista, no sentido que seja solicitada à Sra. Ministra da Justiça a disponibilização do relatório elaborado pela Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça. Sr. Deputado Pita Mecha, sobre os sítios, faz favor.
Pronto, o requerimento fala por si, aliás, na audição que tivemos aqui com a Sra. Ministra da Justiça, ela própria invocou, e até eu acho que ela disse que estaria à disposição este relatório. Há muito tempo que se esperava por ele, é o relatório que fundamenta os problemas que terão existido com os sítios e as suas responsabilidades. A Assembleia é quotidianamente confrontada com esta problemática e muitas vezes estamos todos aqui a discutir com base em notícias dos jornais ou diz que disse, e portanto considerávamos que era fundamental, tal como já, aliás já recebemos, tinha havido aqui um requerimento anteriormente sobre os vistos gold, também recebemos esse relatório, isto é uma situação de algum modo paralela, ainda que sob matérias distintas e acontecimentos distintos, e considerávamos que seria importante que a Assembleia da República pudesse ter acesso realmente a este relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pita Mecha. Sr. Deputado Carlos Alvaro Mourinho, faz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria salientar que um facto que me parece evidente, a Sra. Ministra da Justiça e o Ministério da Justiça têm disponibilizado todos os documentos que, enfim, têm sido suscitados, inclusivemente na última audição parlamentar que existiu aqui nesta Comissão, a Sra. Ministra, durante a própria, antes e durante e depois da própria audiência, facultou um conjunto de documentos. Em relação a este relatório que agora é solicitado, é requerido pelo Partido Socialista, temos que dizer o seguinte: este relatório tem natureza intercalar. E, portanto, há diligências ulteriores, nomeadamente a realização de uma auditoria informática. E nas conclusões desse relatório, segundo informações que tenho, é mesmo proposto uma avaliação disciplinar e a suspensão do inquérito até que seja realizada essa mesma auditoria. Ou seja, não estamos perante um relatório que esteja em condições de ser conhecido e de ser facultado a esta Comissão. E, portanto, como não é final e como tem natureza intercalar, o Grupo Parlamentar do PSD entende que não deve ser disponibilizado neste momento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais intervenções. Sr. Deputado, Teresa Anjinho, faz favor.
Sr. Presidente, brevemente, exatamente para ir no mesmo sentido dos argumentos que aqui foram aduzidos pelo Sr. Deputado Carlos Abreu Muniz. Muito obrigado.
Senhora Deputada, Sr. Deputado Pita Mecha.
Eu não posso estar de acordo, até porque...
Era esperado.
Não, mas é, quer dizer, eu ainda vou fazer uma coisa, que é, eu vou rever as declarações da Sra. Ministra, porque eu acho que ela disse que o disponibilizava, mas não tenho a certeza, não tenho a certeza. Vou rever os termos em que eu disse. Mas uma coisa é certa, é com base neste relatório, têm sido feitas notícias, têm saído tomadas de posição e têm sido tomadas decisões, incluindo a alteração na chefia do ICFES, né? Com base neste relatório. Portanto, se o relatório serve para tomada de decisões, para alteração do quadro de funcionamento do Ministério, etc., a Assembleia da República deve conhecê-lo, sem prejuízo de haver ulteriores desenvolvimentos, de haver outras auditorias de caráter técnico, etc. Uma coisa não prejudica a outra, do ponto de vista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu só queria, enfim, reafirmar aqui uma questão que nos parece fundamental. Não há nenhuma negação de disponibilizar o relatório por parte da Sra. Ministra. Ela mesmo, na sua audição, disse que o disponibilizaria. A questão é qual é o momento legalmente admissível para o fazer. Ou seja, se estão, e eu queria chamar a atenção para o conceito de questão prejudicial. Isto é, se do relatório da auditoria, aliás, se da auditoria informática depende, que complementa este relatório, depende eventuais avaliações disciplinares, então não nos parece que o relatório esteja neste momento em condições de ser conhecido. É apenas isto, Sr. Deputado Pita Ameixa, não é qualquer espírito de negar à Assembleia da República e aos grupos parlamentares o relatório, como já foi afirmado pela Sra. Ministra.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Anjinho, faz favor.
Sr. Presidente, apenas para de alguma forma também deixar aqui muito claro que efetivamente a Sra. Ministra da Justiça tem sempre disponibilizado tudo quanto pode disponibilizar à Assembleia da República. E, exatamente, quando pode. De qualquer das formas, e aduzidos os argumentos que todos nós tivemos a oportunidade de ouvir, isto não obsta a que o Partido Socialista, no âmbito dos poderes que o próprio grupo parlamentar tenha, de enviar um requerimento e de pedir diretamente, via requerimento, à Ministra da Justiça. O que se está aqui a votar é um requerimento em que seja a própria Comissão a pedir à Ministra da Justiça um relatório que, tanto quanto nós sabemos, de momento não é possível de enviar à própria Assembleia da República e, consequentemente, à Comissão, exatamente no seguimento daquilo que acabámos de ouvir. Portanto, eu acho que é uma questão de cautela e uma questão de responsabilidade na decisão e na votação deste requerimento. E apenas então só nesse sentido. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Pita Ameixa.
Não quero prolongar isto, não quero prolongar, evidentemente a decisão está à vista qual é. Só queria dizer o seguinte. Nós não temos qualquer interesse nesse relatório do ponto de vista das questões, eventuais questões disciplinares que se ponham. Não queremos saber disso. Isso é questões do Executivo, nós não nos queremos meter nisso, nem queremos analisar isso, nem vir a conhecer isso. Nós queremos outro tipo de análise sobre o funcionamento, porque é que o sítio está mal, porque é que falhou, o que é que se pode fazer para melhorar, como nós sempre temos tido, aliás, procurado acompanhar isso e tendo sido vedada essa possibilidade. Já propusemos aqui várias iniciativas, grupos de acompanhamento, tudo isso foi sempre vedado. E agora também é vedado o conhecimento dos porquês do que aconteceu. Pronto, nós cá estaremos na nossa vida, até um dia havemos de saber as coisas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Pita Ameixa. Sr. Deputado Pita Ameixa, adia a apresentação do requerimento ou quer que ele seja sujeito à votação? Vamos votá-lo? Srs. Deputados, Sr. Deputado Pita Ameixa pretende sujeitá-lo à votação. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém. Portanto, rejeitado o requerimento apresentado. Deputados, temos mais um requerimento do Partido Socialista, que é a audição da Sra. Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna, por via da Lei 273/12. Sr. Deputado Pinto, também já faz favor.
Eu acho que este assunto, este requerimento, agora até está talvez facilitado, porque isto dizia respeito àqueles diplomas, um daqueles diplomas que estava agendado para o dia 29 de janeiro em plenário, mas que agora foi desagendado. Portanto, será agendado para mais, sempre para mais tarde. Pois, mas será sempre para mais tarde do que estava antes, né? Estava a 29 de janeiro, será sempre para mais tarde. Nós temos aqui uma, aliás, é uma reflexão até para o Sr. do modo geral, que diz respeito às iniciativas do Governo, mas há alguns casos dos partidos, que é uma certa pressa legislativa, diria assim, que não é fácil trabalhar com isso e não é boa conselheira e às vezes pode levar a erros também legislativos. Nós estamos a ter muitos debates e muitas votações na generalidade, debates em plenário, sem haver sequer os relatórios. Sem haver sequer os relatórios. Relatórios, digamos assim, excepcionalmente é que podem não ser feitos, mas devem ser, mas é desejável que sejam feitos. Quer dizer, eu sou de acordo, e que nunca fiz nada para empatar os processos legislativos, que os processos legislativos devem ser céleres. Mas uma coisa é ser céleres, outra coisa é ser a mata-cavalos, quer dizer, é não cumprir as coisas. E isso está a acontecer muitas vezes, não é? Por exemplo, neste caso, havia aqui vários diplomas, nós só estamos aqui a levantar a questão em relação a um que nos parecia uma situação mais difícil para que justificasse aqui uma audição antes do debate e da votação na generalidade, que é este diploma relativo ao funcionamento da Plataforma Integrada de Informação Criminal e do Sistema Integrado de Informação Criminal, que está a cargo da Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna. Porque o que está aqui em causa neste diploma é como é que funciona essa plataforma e o acesso a ela, e nomeadamente o próprio acesso das magistraturas em várias fases do processo, que agora não ocorre. Portanto, é uma situação com alguma complexidade, e achávamos que era importante, em complexidade não só política, mas até operacional. Achávamos que era importante ouvir. Eu penso que depois na especialidade se calhar terá que se fazer mais diligências e ouvir várias entidades, mas antes da generalidade seria importante ouvir pelo menos, a nossa coisa era aqui minimalista, a Secretária-Geral do Sistema, para ouvir a opinião que ela tem sobre esta proposta, né? E sobre, aliás, talvez ela seja até proponente nesta matéria, para explicar como é que isto vai ser, para nós termos uma ideia também minimamente formada, já na fase da generalidade e da votação da generalidade. Bom, como isto agora será atrasado, não sei se uma semana ou mais, talvez se abrisse aqui, enfim, uma janela de oportunidades maior para se poder fazer essa audição que nós propomos, que certamente toda a gente iria concordar com ela da especialidade, mas se houver aqui tempo, nós ficaríamos também mais confortáveis se pudéssemos ir para o debate da generalidade e votação já com esta audição feita. Muito obrigado.
Eu queria só dizer o seguinte, não, nenhuma iniciativa que baixe a esta comissão deixa de ser objeto de um relatório. Todas são. Agora, não temos a responsabilidade na Conferência de Líderes de serem agendadas para plenário quase no dia a seguir ou por arrastamento. Portanto, são essas as exceções que não são da nossa responsabilidade. Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, sobre o requerimento, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, saudar o Partido Socialista e, designadamente, o Sr. Deputado Pita Ameixa, pela oportunidade e a fundamentação deste requerimento, com o qual concordamos. Julgamos que, aliás, estávamos até na disponibilidade de, antes deste requerimento ser apresentado, estávamos na cogitação se não deveríamos fazer um requerimento exatamente com o mesmo motivo. E, portanto, damos o nosso acordo a este requerimento, não podia deixar de ser.
Deputada Teresa Anjinho, por favor.
Também exatamente para ir no mesmo sentido e, obviamente, saudando aquilo que eu acho que foi uma iniciativa oportuna. Muito obrigada.
Obrigado. Portanto, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, será agendada oportunamente. Há mais um requerimento do Bloco de Esquerda. A Sra. Deputada Cecília Honório disse-me, se ela própria não estivesse presente, que ficaria para a reunião próxima, dois ou oito dias. Portanto, ficará efetivamente para essa reunião. Outros assuntos, Srs. Deputados? Agora, o que é que eu peço, Srs. Deputados? Pedia-lhes o seguinte, que estivéssemos aqui 10 minutos antes do meio-dia, para o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves fazer a apresentação do relatório, que efetivamente é importante por causa dos diplomas dos direitos de autor, e depois então teríamos a IPI. Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para um esclarecimento. Como vamos esperar uma hora, se entretanto chegar a deputada Cecília, nós discutiremos o ponto 11 ou o ponto 11 já foi adiado? Já está adiado. Muito obrigado, Sr.
Sr. Deputados, 10 para o meio-dia, encontramos-nos aqui. Até já. Muito obrigado.